sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta terça-feira, dia 2 de junho. Foi o dia em que foi coroada a atual rainha de Inglaterra, Elizabeth. Foi em 1953. Hoje aqui em Washington estamos com o céu encoberto, alguma chuva, a temperatura lá fora é de 19 graus. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Alvin Sangano. A assistência técnica é de Calvin Fowler. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Boko Haram atacou cidade na Nigéria. Navio com centenas de pessoas a bordo afunda-se na China. Teme-se que haja centenas de mortos. Na primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola, como sempre, advogados de Kalu Peteka ainda sem se encontrarem com o seu constituinte.
Vão decorrendo mais de 40, quase 45 dias e a continuar detido. Continuamos a encontrar grandes dificuldades de manter contato com o próprio constituinte, neste caso o Kalu Peteka.
Um general angolano lançou um aviso contra movimentos pró-autonomia das Lundas. Temos a declaração e, claro está, temos reações.
Isto para nós é grave e essas declarações são completamente perigosas, vinda de uma entidade militar.
Vamos ter os pormenores dessas declarações mais adiante. Vamos ter também as últimas da visita do dirigente da UNITA a Benguela e vamos também falar de Minas, em Malanje. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguela.
Na Nigéria, os militantes do Boko Haram atacaram de novo a cidade de Maiduguri, apresentada como a nova base das operações governamentais contra o grupo rebelde. Os combatentes do Boko Haram atacaram a cidade com rockets, não chegando, contudo, a entrar no perímetro da cidade. Paralelamente, um bombista suicida atacou uma feira de gado e matou 20 pessoas. Na semana passada, o novo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, afirmou que o comando das operações contra o Boko Haram se deslocaria da capital Abuja para a cidade de Maiduguri, dizia, no centro da rebelião.
A embaixada dos Estados Unidos no Burundi indicou que continua a solicitar ao presidente Pierre Nkurunziza para abandonar a tentativa de concorrer a um terceiro mandato, decisão que provocou violentos protestos desde o anúncio feito em abril e também uma tentativa de golpe de Estado. A embaixada norte-americana em Bujumbura considera que o plano de Nkurunziza viola o acordo que pôs termo a anos de violência no Burundi e pode fazer perigar a estabilidade adquirida após a trágica guerra civil. A declaração da embaixada sustenta que as condições para eleições livres, honestas e transparentes não existem, no presente no Burundi, devido ao atual espaço político. Dirigentes do leste da África, que se reuniram no domingo para debater a crise, apelaram ao presidente Nkurunziza para adiar para pelo menos 6 semanas as eleições presidenciais, que estão marcadas para o dia 26.
Um navio com 458 pessoas a bordo naufragou no rio Yangtze, na China, segundo a agência Xinhua, desconhecendo-se ainda o número de vítimas. O navio naufragado, após ter sido atingido por um ciclone e a maioria dos passageiros entre 50 e 80 anos de idade, estaria a dormir na altura do acidente. O comandante e o engenheiro-chefe, que foram resgatados, afirmaram que o barco afundou rapidamente depois de ter sido atingido por um ciclone. Apenas 10 dos 458 passageiros do barco já foram resgatados numa operação de salvamento dificultada por ventos e chuvas fortes.
Responsáveis da coligação de países que estão a lutar contra os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque reuniram-se hoje em Paris para acertar estratégias depois dos recentes avanços daquele grupo extremista. Entidades americanas, francesas e iraquianas expressaram confiança nos esforços da coligação contra o Estado Islâmico no Iraque, mas salientaram a necessidade de mais equipamento e treino para apoiar a ofensiva.
O Senado americano pode ser palco de mais um confronto entre republicanos e democratas em torno do Programa de Vigilância de Segurança Nacional apresentado pela administração Obama. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, marcou para hoje uma nova votação às alterações à Lei da Liberdade, legislação que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, onde os republicanos também têm a maioria.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Antes de avançarmos com as notícias de Angola, aqui uma notícia que nos chega agora à nossa redação. O presidente da FIFA, Sepp Blatter, aparentemente demitiu-se. Nós contamos ter mais pormenores ao longo desta emissão. Mas hoje vamos começar com Angola, com o caso da seita à luz do dia. O seu líder, Julino Kalupeteke, encontra-se detido há mais de 2 meses, mas os seus advogados continuam sem ter acesso ao mesmo. Os advogados querem agora que as declarações que Kalupeteke prestou à polícia após ter sido detido sejam consideradas inválidas porque não foram feitas perante os seus advogados. Venâncio Rodrigues.
O advogado da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, disse à Voz da América que a Procuradoria-Geral da República ainda não permitiu que a defesa contactasse o líder da seita angolana à luz do mundo antes da nova inquirição confirmada para as próximas horas.
Para podermos, então, junto dele, sabermos algumas questões que sejam de índole do processo, pois que vão decorrendo mais de 40, quase 45 dias e continuar detido, e nós estamos preocupados. Pese embora termos já feito uma termos constituído numa procuração forense que ele assinou, mas evidentemente continuamos a encontrar grandes dificuldades de manter contato com o próprio constituinte, neste caso o Kalupeteke.
Salvador Freire considera que a próxima audiência será decisiva porque vai permitir que o acusado seja ouvido na presença dos seus defensores, podendo os seus primeiros depoimentos virem a ser dados como nulos.
Aquilo que o Kalupeteke declarou nos autos que foi instaurado pela instrução, nós não consideramos como válidas, nós consideramos como nulas porque não esteve presente seu advogado para poder acompanhar de facto a instrução. Portanto, nós fizemos um referimento para pedir a nulidade daquelas declarações que ele prestou na instrução preparatória. Nós achamos que devia começar uma outra instrução na presença do seu próprio advogado, dos advogados que foram constituídos, neste caso, advogados da Associação Mãos Livres. Por essa razão é que nós pretendíamos, antes de tudo, mantermos um encontro com o Kalupeteke, no sentido de nos fornecer alguns elementos, no sentido de podermos ouvir nós, portanto, a associação, os advogados que ele constituiu.
Julino Kalupeteke, cujos fiéis se envolveram em confrontos mortais com a polícia, está detido preventivamente há mais de 40 dias na cidade do Uambo. A associação que já escreveu ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pedindo uma investigação independente a este caso, face aos números díspares de mortos nos confrontos entre fiéis e a polícia, tentou durante várias semanas assumir a defesa de Kalupeteke, o que só se concretizou a 20 de maio. A Mãos Livres afirma que dificilmente Kalupeteke terá um julgamento justo. Em causa estão os confrontos de 16 de abril na Serra do Sume, província do Uambo, entre a polícia que tentava dar cumprimento a um mandado de captura de Kalupeteke e outros dirigentes daquela seita ilegal em Angola, e alguns fiéis que estavam concentrados no campo daquela igreja. A oposição angolana aponta para várias centenas de mortos entre os seguidores da seita, cujo líder foi detido no dia seguinte, permanecendo desde então em prisão preventiva. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Dirigentes dos movimentos que lutam pela autonomia das Lundas reagiram com espanto e irritação a declarações do general Egídio dos Santos, que acusou esses movimentos de se governarem por interesses económicos e serem semelhantes ao líder da seita à luz do dia, Julino Kalupeteke. Vamos começar em Luanda, onde o Koko Mukuta tem as declarações do general e uma das duas reações.
Dois grupos têm se batido em prol do povo das Lundas. O movimento do protetorado Lunda Tchoko, dirigido por José Zeca Mutima, e a Comissão do Manifesto Jurídico Sociológico do Protetorado da Lunda Tchoko, pelo jurista J. Felipe Malakito. Sem apontar nomes, recentemente o chefe do Estado-Maior General Adjunto para a Educação Patriótica das Forças Armadas Angolanas, General Egídio de Sousa Santos, acusou na província da Lunda Sul, no dia 25 de maio, quando falava para as tropas daquela região, numa base militar, existirem forças nacionais de estarem a agitar o povo para rebelarem-se contra as forças da ordem, como aconteceu com os fiéis de José Julino Kalupeteka.
Os mentores materiais desse jogo sabem bem que têm uma identidade, uma nacionalidade, que é angolana. Mas por causa dos interesses políticos ou econômicos, enveredaram pela política gananciosa, conduzindo populações inocentes a um colapso, como agiu o líder religioso Kalupeteka no centro do país.
Na sua intervenção, o general Egídio de Sousa Santos apelou às populações a manterem-se vigilantes para o bem da paz e da tranquilidade pública.
Temos de ficar vigilantes e bem preparados para fazer face aos riscos e ameaças à segurança nacional, à ação negativa dos grupos intitulados separatistas ou independentistas, sempre que a sua ação constitua um desafio à estabilidade do país. Afinal de contas, somos o baluarte da paz e segurança e estabilidade do país.
O presidente de um dos grupos, J. Felipe Malakito, já respondeu dizendo que o chefe do Estado-Maior General Adjunto para a Educação Patriótica das Forças Armadas Angolanas foi infeliz ao fazer tais acusações pelo facto do processo se encontrar agora em sede do Tribunal Penal Internacional.
O general está infeliz. O general está a agir à margem da Constituição. E, portanto, é ali onde está a infelicidade do senhor general. Ele ao tentar comparar o manifesto com o Kalupeteka, nada disso. Isso é, ele está a tentar utilizar o Kalupeteka como modo expiatório para matar, fazer tudo isso. Isso já não colhe.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Nós buscamos, entretanto, a reação de José Mateus Zeca Mutima, do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região.
Isto para nós é grave e essas declarações são completamente perigosas, vinda de uma entidade militar. O movimento do protetorado Lunda Tchokwe vê essas declarações como pronúncio de algum plano do governo e das Forças Armadas de criar alguma situação não visível. Vejamos. De algum tempo para cá, aparecem várias denúncias da presença de militares. Ainda hoje estão a fazer rusga na localidade do Lubalo, na localidade do Camachilo. Estão a levar jovens e pessoas, ninguém sabe o destino. Uma alta patente das Forças Armadas aparece a acusar o movimento e a comparar o movimento com aquilo que apareceu no AMBO. Isso é perigoso para nós. É grave, muito grave. Até estamos a recear algum plano de massacrar o povo Lunda Tchokwe para depois imputar ao movimento do protetorado. Dizer também que o general, ao afirmar que existem interesses econômicos no processo, eu acho que o senhor general ou não tem informação ou não acompanha as ações do movimento. E se acompanha, se alguém informou, então o senhor general está fora do processo. E também nós pensamos que o processo de reivindicação da Lunda é um processo civil, é um processo político e não é um processo militar. Por detrás do movimento não existe nenhuma mão invisível.
Portanto, o que vocês rejeitam é o facto dele ter afirmado que há interesses económicos por detrás do vosso movimento?
Claramente. Nós rejeitamos esse denominador. Nós, qualquer povo, qualquer povo luta para a sua autodeterminação. Ao lutar para a sua autodeterminação, não está a lutar por algum interesse econômico. Infelizmente, pode ser visto que o que é que nós queremos por, como um grupo que está a fazer chantagem ao governo angolano para isso receber em troca algum dinheiro. Nós não estamos a fazer chantagem, porque nós somos autóctones, somos donos, temos esse direito de o fazer.
Era José Mateus Zeca Mutima, do Movimento do Protetorado das Lundas. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, está em Benguela, como nós noticiámos. Ele hoje falou à imprensa e, segundo nos diz o João Marcos, falou sobre a possibilidade ou não de não se candidatar a mais um mandato à presidência do partido. João Marcos.
Há 7 meses do Congresso, Isaías Samakuva continua entre o sim e o não quanto a uma eventual candidatura. O político realça que não tem vontade, mas lembra, prudente, que não pretende atropelar os estatutos da UNITA. Samakuva não quer distrações com este debate, uma vez que o trabalho de casa pode estar condicionado. O Congresso será convocado no próximo mês de setembro.
E dentro deste cronograma haverá também o período para as candidaturas. Então, até lá. Temos 6 meses, se calhar, para refletir sobre isso. Mas não sei se quer que lhe diga, o meu desejo é não. Mas agora, dizer alguma coisa, depois diria o que disse e não disse, de um lado. Do outro lado, eu iria precipitar também as questões. Se eu disser não, então esse homem já disse, posicionem-se. O partido vai deixar de fazer aquela tarefa que é importante de continuar a fortalecê-lo e entra já em campanhas fora do tempo. Se disser que sim, também ali há posicionamento, está a ver, o homem está a violar.
Apesar dessas indefinições quanto ao seu futuro, revela que não está fora de hipótese a criação de uma coligação capaz de derrotar o governo do MPLA. Realça, todavia, que a magra experiência do passado sugere uma ampla reflexão.
Eu devo lhe dizer que não tem sido fácil. Em 2004 experimentamos, andamos, no primeiro dia eram 36 partidos, poucos meses depois ficamos com 7. E estas 7 andaram, mas logo que as eleições foram anunciadas, ninguém mais apareceu às reuniões que queríamos fazer.
O presidente da UNITA esteve à conversa com as famílias que se encontram em tendas, à espera do relacionamento definitivo. Amanhã, último dia da visita, desloca-se ao município do Cubal. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E falando de pessoas que vivem em tendas, foi há 6 anos atrás que várias tiveram que abandonar as suas residências na Ilha do Cabo, em Luanda, e continuam a viver em tendas. Agora querem a intervenção do Parlamento. Manuel José.
Os antigos moradores da Ilha do Cabo dizem-se votados ao esquecimento pelo governo desde 2009, que foram colocados em tendas com promessas de receberem novas casas. Passados 6 anos, a situação não se altera. Como o governo não resolve o seu problema, as esperanças são agora depositadas aos parlamentares angolanos.
A fraca participação da Assembleia para com as situações sociais. Eles têm que aparecer, têm que dizer alguma coisa. A Assembleia que tem o poder, afinal de contar, democracias, o poder é do povo, não é? Então, se o poder é do povo, é o povo que levou os deputados à Assembleia Nacional. Eles tinham que fazer alguma coisa, têm que aparecer, têm que falar com o povo.
Contudo, o apelo aos governantes não cessou e desta feita para mudança de consciência.
Angola, os governantes precisam de mudar a mentalidade. Eu acredito que o pensamento deles ainda é retardado. Nunca houve nenhuma visita, nem doação, nem nada. Nunca passou aqui ninguém para ver, para perguntar pelo menos. 6 anos depois, estarmos aqui nas mesmas condições, um índice elevado de pessoas que consomem bebidas alcoólicas, de desemprego e, acima de tudo, de desespero. Até às vezes eu sinto-me envergonhado andando pela rua. Alguém pergunta-me onde eu vivo.
Da administração do município de Viana, ninguém se predispõe em falar sobre este assunto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
João Santa Rita ao microfone desta emissão da Voz da América, a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655 e na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um membro do governo provincial de Malanje descreveu-as como a pior recordação da guerra. Ele falava de minas terrestres antipessoal e antitanque que continuam a causar vítimas muitos anos após o fim da guerra. Pois em Malanje, 7.500 minas de vários tipos foram destruídas nos primeiros 3 meses deste ano, disse o oficial de ligação da Sala Operativa da Ação contra as Minas local, Carvalho Gaspar. No mesmo período, as operadoras de desminagem limparam cerca de 2.000 km de estradas, linhas férreas e também carreiros para a implantação da fibra óptica para as telecomunicações. Teodoro Albano.
Carvalho Gaspar confirmou os dados durante a primeira reunião ordinária do setor orientada pelo coordenador do CNIDA na região, Manuel Campo. O redobramento das campanhas sobre prevenção contra o perigo das minas, assistência às vítimas e a operacionalização da logística para melhorar o funcionamento da sala operativa e das equipas de gestão de qualidade constam do documento final do encontro. Os especialistas da sala operativa da ação contra minas, da Comissão Interministerial de Desminagem e Ação Humanitária, membros do governo, administradores municipais e autoridades tradicionais presentes na sessão ordinária do referido órgão analisaram o plano estratégico 2013-2017. Ao executivo de Norberto Fernando dos Santos, espera-se o aumento da ação em torno das atividades explícitas contra as minas, promovendo programas extraescolares e captar patrocínios orçamentais de fonte do OGE, de forma a aumentar a disponibilidade de recursos financeiros para o setor. A campanha contra o perigo das minas e outros engenhos explosivos não detonados é uma tarefa para todos os membros da sociedade malangina, referiu o coordenador da Comissão Interministerial e Ação Humanitária nesta província, Manuel Campo.
Devemos nos engajar para que possamos erradicar na nossa província esta sequela, triste sequela das minas. É a pior recordação que temos do longo conflito armado. Precisamos, em todas as comunidades, alertar as pessoas sobre o risco que representam as minas e que devem alertar as autoridades afins para que se possam tomar as medidas com os operadores, para que se possam, portanto, desminar as áreas que ainda oferecem algum risco para o bom desenvolvimento das nossas populações.
Vice-governador para o setor político e social, Manuel Campo, igualmente coordenador da Comissão Interministerial de Desminagem e Ação Humanitária da província de Malanje. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar por uma notícia bem quente, acabada de sair. O presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Joseph Blatter, demitiu-se do cargo há momento numa declaração lida pelo próprio na sede da organização em Zurique. Blatter disse que um novo presidente será eleito para o suceder e que irá continuar a exercer as funções até um novo presidente ser escolhido. Os jornalistas foram informados à pressa pela FIFA do comunicado do presidente. Acreditava-se que ele iria abordar na conferência de imprensa suspeitas de corrupção de outros dirigentes. Visivelmente abatido, o dirigente suíço optou por falar apenas no idioma francês, foi breve, não respondeu a perguntas. A data da nova eleição vai ser definida pelo Comitê Executivo da Entidade e poderá ocorrer em dezembro e março num congresso extraordinário. A renúncia acontece no momento em que o secretário-geral da FIFA, Jerome Falque, está também, parece, a ser alvo de uma investigação. O secretário-geral da organização, Jerome Falque, não se vai deslocar ao Canadá para o Mundial de Femininos que se inicia no fim de semana. Oficialmente, porque tem que ficar na Suíça para lidar com as alegações de corrupção. A decisão, contudo, segue-se à publicação de uma carta em que a Federação Sul-Africana de Futebol pede a Falque que autorize a transferência de 10 milhões de dólares em 2008 para Jack Warner, que era então vice-presidente da CONCACAF, a Associação de Futebol da América Central, Norte e Caraíbas. As autoridades americanas alegaram que essa transferência fazia parte de um suborno da África do Sul para garantir o voto da CONCACAF na escolha da África do Sul para o Mundial. A FIFA negou que Falcão estivesse envolvido nas transferências que teriam sido autorizadas, segundo disse, pelo Comitê de Finanças da FIFA. A África do Sul nega que fosse um suborno, pois o pagamento foi feito muito depois de já ter se decidido que o Mundial se realizaria na África do Sul. O dinheiro, disse a África do Sul, fazia parte de um programa de apoio ao desenvolvimento de futebol nas Caraíbas. As autoridades americanas alegam que a maior parte do dinheiro foi para o bolso de Jack Warner. Entretanto, a Comissão de Ética da FIFA decidiu afastar o secretário-geral da CONCACAF, Henrique Sant, de todas as atividades relacionadas com o futebol. Sant é um dos acusados de corrupção. Em Portugal, entretanto, poderemos estar frente a um escândalo. A FederBet, o organismo que vigia as apostas no futebol online, suspeita a viciação do encontro da Primeira Liga de Futebol entre o Benfica e o Penafiel o mês passado, que terminou com a vitória do Benfica por 4-0. Um porta-voz disse que não é a vitória que está em causa, mas os 4 golos marcados pelo modo como decorreram as apostas. A organização disse que a Segunda Liga de Futebol Português é uma competição doente, um dos campeonatos mais perigosos em termos de corrupção no mundo. Ainda no futebol, no Campeonato do Mundo de Sub-20 a decorrer na Nova Zelândia, a seleção do Ghana derrotou a Argentina por 3-2 num jogo do Grupo B. A Argentina só tem 1 ponto em 2 jogos, está em perigo de não se qualificar para a ronda seguinte, o que será uma surpresa. Os Estados Unidos, esses, tornaram-se na primeira seleção a qualificar-se para os oitavos de final, ao baterem ontem a equipa da casa, a Nova Zelândia, 4-0, um jogo do Grupo A, onde os americanos têm 2 vitórias em 2 jogos. Ténis, Campeonato Aberto de França, os 2 favoritos, Rafael Nadal, de Espanha, e Novak Djokovic, da Croácia, vão defrontar-se nos quartos de final da competição. Djokovic bateu hoje o francês Richard Gasquet 3-0, parciais de 6-1, 6-2, 6-3. Rafael Nadal bateu o americano Jack Sock 3-1, parciais de 6-3, 6-1, 5-7, 6-2. Hasta la vista, Jack. Nos femininos, a número 1, Serena Williams, também está nos quartos de final. Bateu em 3 sets a compatriota Sloane Stephens. Nos quartos vai defrontar a italiana Sara Errani. Os ministros da coligação de países que estão a lutar contra os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque reuniram-se hoje em Paris para acertar estratégias depois dos recentes avanços daquele grupo extremista. Eduardo Ferro.
Entidades oficiais americanas, francesas e iraquianas expressaram confiança nos esforços da coligação contra o Estado Islâmico no Iraque, mas salientaram a necessidade de mais equipamento e treino para apoiar a ofensiva. Ladeado pelo primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi e pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Laurent Fabius, o vice-secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou em Paris que a coligação alcançou ganhos reais no Iraque desde o início dos bombardeamentos aéreos contra os militantes. Blinken reconheceu, contudo, os recentes reveses no Iraque, dizendo que o Estado Islâmico continua a constituir um grande perigo.
Esta é a Voz da América, era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui na segunda meia hora para apresentar a segunda meia hora, portanto, da Voz da América, e vai ter a oportunidade de falar mais sobre esta questão. Até lá, vamos ficar com Joe Cocker, Unchain My Heart.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. Oh,
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: o presidente da FIFA, Joseph Blatter, renuncia ao cargo. Coligação analisa em Paris luta contra o Estado Islâmico. Nigéria, Boko Haram ataca de novo em Maiduguri. No Burundi, Estados Unidos voltam a apelar a Nkurunziza para que desista de terceiro mandato. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Calvin Fowler, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, sobem de tom as críticas ao presidente Filipe Nyusi por ter retomado as dispendiosas presidências abertas do passado num país que ainda recorre à ajuda externa para financiar o seu orçamento. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Filipe Nyusi assumiu a chefia do Estado moçambicano há cerca de 4 meses e já visitou igual número de províncias, nomeadamente Gaza, Maputo, Inhambane e Sofala, onde esteve durante a campanha para as eleições de outubro do ano passado. Os críticos dizem que o tempo que separa a campanha eleitoral destas presidências abertas é muito curto e não acreditam que Filipe Nyusi leve uma nova mensagem para as populações, pelo que estas iniciativas servem apenas para gastar dinheiro. Um dos críticos, o analista político Fernando Lima, diz que esperava novas ideias do presidente Filipe Nyusi.
Eu estou perplexo com estas iniciativas que não são um bom sinal da parte do novo presidente e da nova presidência. Os moçambicanos esperam ideias novas do novo presidente, esperam uma maneira diferente de governar. Foram estas as expectativas que foram criadas a quando do discurso de posse em janeiro.
Mas não há nada de positivo nestas presidências abertas?
Retomar coisas do antigamente, e não vou dizer que as presidências são coisas erradas. Havia muitas coisas positivas neste diálogo entre o Presidente da República e a população no seu geral, mas o novo Presidente retomar uma fórmula que, em última análise, está temporariamente esgotada.
Esgotada por quê? Pode ser mais explícito?
As últimas presidências abertas aconteceram há menos de um ano. Ora, será que há novas coisas para serem discutidas? Há novos projetos? Há novas mensagens? Eu não tenho visto nenhum novo projeto, nenhuma nova mensagem e nenhum novo debate com a população que mereçam e que justifiquem os gastos que estão a ser feitos nas presidências abertas.
O presidente Filipe Nyusi sabe quais são as grandes preocupações dos moçambicanos e ele não precisava de ir às províncias, pelo menos nesta altura, porque não vai fazer nada, disse o analista Laurindes Macuacua.
Não é tão necessário que o chefe do Estado vá lá para ele saber pessoalmente, a não ser que ele tenha uma outra abordagem, mas se
se for a mesma abordagem, eu acho que não vale a pena fazer-se isso. Ou seja, devia dedicar esse tal tempo de visita às províncias para outras coisas que o país precisa. Não efetivamente ir lá ver, porque o ir lá ver também, não só o presidente vai, mas já acarreta também várias despesas.
Outra inquietação vem da parte do presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, que entende que depois do dinamismo e abertura iniciais demonstrados pelo presidente Filipe Nyusi nos vários encontros com a sociedade civil, ele parece agora pretender privilegiar as presidências abertas.
Nós somos da posição que uma sociedade civil forte, que seja a vigia do governo, a vigia do parlamento, é o maior parceiro que o Zé Nyusi pode ter. Portanto, esse é o maior desafio do Zé Nyusi. Ele tem que transcender, sair do discurso, sair da teoria, para um momento de implementação incisiva das grandes questões nacionais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Polícia Judiciária Cabo-Verdiana aguarda respostas do Ministério da Justiça que vão no sentido de resolução de um conjunto de reivindicações visando a melhoria das condições profissionais e salariais. Eugênio Teixeira.
Para o presidente da Associação dos Profissionais da Polícia Judiciária, Mário Xavier, é inaceitável um inspetor oferir o salário de 400 e poucos dólares, bem como agentes de apoio à investigação ganhar menos de 300 dólares, uma vez que os mesmos têm responsabilidades acrescidas na investigação e combate à criminalidade de grande envergadura. Mário Xavier espera que o Ministério da Justiça tenha em linha de conta as preocupações levantadas pelos profissionais da Polícia Judiciária, que, segundo o entrevistado da Voz da América, estão apenas a fazer reivindicações justas.
O que nós queremos é acabar com o nível 4, por forma em que todos os funcionários pudessem, num prazo de 21 anos, caso ter requisitos necessários, chegarem ao topo da carreira do 4 da Polícia Judiciária. Mas, no entanto, isso não acontece porque não há promoções. Durante todo o tempo da Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária foi agraciada com 2 promoções, enquanto deveria ser 7 promoções. Mas, no entanto, os funcionários continuam estagnados porque não podem ultrapassar essa barreira. E relativamente ao índice salarial, temos um índice salarial abaixo daquilo que é praticado na função pública. Um funcionário da Polícia Judiciária recebe menos que um condutor da função pública.
Mas que tipo de funcionário se refere?
Há vários condutores que recebem mais do que o próprio um inspetor da Polícia Judiciária. E um inspetor da Polícia Judiciária são pessoas licenciadas, ou especializadas, ou mestrados.
A Associação Socioprofissional da Polícia Judiciária, segundo Mário Xavier, tem vindo a dialogar com o Governo através do Ministério da Justiça, mas só que as promessas nunca são cumpridas, situação que está a gastar a paciência dos profissionais, que já dão sinais de alguma desmotivação.
Isso pode levar a problemas graves, porque um funcionário, quando está desmotivado e sabe que oferece um vencimento inferior àquilo que é praticado, a produtividade baixa. Aquilo que a Polícia Judiciária estava a fazer, um trabalho meritório, desceu muito. Se estávamos a produzir muito, os funcionários se sentiram bastante desmotivados.
Por exemplo, greve de zelo?
E greve de zelo, isso é todo dia, porque o funcionário praticamente vai ao trabalho, faz o mínimo. E enquanto os funcionários da Polícia Judiciária, quando iam ao trabalho, trabalhava dia e noite sem reclamações, fazia tudo o que estava dentro do alcance e aquilo que estava fora para poderem combater a criminalidade.
Consciente da desmotivação que afeta os profissionais da Polícia Judiciária, a Associação Socioprofissional da Polícia Científica Cabo-Verdiana exorta o Governo a resolver um conjunto de situações, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho e salariais da classe. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau pediu o adiamento para o próximo mês de julho da visita que o seu homólogo cabo-verdiano tinha previsto iniciar amanhã, a Bissau. Nota enviada por Domingos Simões Pereira, ele justificou o pedido com o facto do país ter acolhido até ao passado domingo 31 a visita do rei de Marrocos. Segundo o gabinete do primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, o pedido de adiamento foi feito a 20 de maio. Desde então, as duas partes têm vindo a procurar uma data alternativa, que deverá ser em julho, para marcar a visita de Neves. A companhia aérea cabo-verdiana TACV marcou o recomeço das ligações entre Praia e Bissau para amanhã. Apesar do adiamento da visita, os voos da TACV recomeçam como previsto já amanhã. O diretor executivo do ONU-SIDA, Michel Sidib, diz que 95% das crianças africanas vivendo com a SIDA não têm acesso ao tratamento. Face ao pronunciamento, ativistas de Angola e de Moçambique reclamam a prevalência de preconceitos e pedem maior investimento doméstico para acelerar o tratamento. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Em visita a Camarões, o diretor daquela entidade das Nações Unidas que lida com a SIDA disse que houve uma redução em cerca de 60% no número de infecções de HIV entre os menores de 15 anos. Contudo, mais de 90% de 3 milhões de crianças vivendo com HIV estão na África subsaariana, onde o acesso ao tratamento é ainda difícil. Precisamos de refletir sobre o tratamento para as crianças. Esse é, de facto, um grande desafio para mim, porque é uma fase esquecida. Temos apenas 6% de crianças com acesso ao tratamento, o que é um problema no continente, e precisamos de uma nova abordagem que possa nos ajudar a alcançar essas crianças onde elas estiverem, disse CDB. O ONU-SIDA informa que apenas 24% de crianças tiveram tratamento antirretroviral em 2013 e 190 mil perderam a vida no mesmo ano. CDB diz que outras tantas perdem a vida no silêncio em áreas onde falar da SIDA continua um tabu e é preciso trabalhar nos seus países para mudar a situação. Em Angola, apenas uma em 7 crianças seropositivas tiveram tratamento em 2013. Em resposta, organizações como a Associação de Mulheres Vivendo com VIH e SIDA mobilizam os pais para não abandonarem o tratamento, conta Rosa Pedro.
É um pouco difícil, né? Porque sabe como é Angola? É grande, Luanda é grande. Nós trabalhamos com esse projeto em 3 províncias, Luanda, Uambo e Bié. E fazíamos isso e no Uambo, na província do Uambo, sabemos que ainda existe um elevado estigma de discriminação. Muitas vezes, né, quando nós vamos às casas, não é fácil.
Moçambique, com 11% de prevalência de HIV, é um dos países citados pelo ONU-SIDA como exemplos de descentralização no tratamento, mas prevalecem entraves originados por tabus, falta de pessoal qualificado, laboratórios e fundos. César Mufaniquiço, do Movimento por Acesso ao Tratamento, diz que a sua organização faz pressão para que o governo aumente a contribuição nesta área, que está abaixo do compromisso assumido.
Nós, neste momento, estamos 10%. E nós sabemos que devíamos, pelo menos, de acordo com aquilo que é a declaração da Abuja, estarmos nos 15%. Então, em termos de contribuição doméstica, o que é que o nosso governo diz? Onde tivemos a reunião com a Ministra da Saúde, de manhã, e nós falamos sobre isto, que o governo tem que aumentar o orçamento para a saúde. Porque essas coisas criam aquela história de que se você depende do vizinho para fazer o lume na sua casa, há três duas situações, ou dorme sem comer, ou vais comer tarde. Então, nós sempre chamamos a atenção ao governo, que nós não vamos pedir sempre aos outros naquilo que são os nossos problemas para virem resolver. Nós, moçambicanos, temos que demonstrar que nós queremos fazer alguma coisa. E os outros vão acrescentar ali onde provavelmente nós temos em falta.
César Mufaniquiço, do Movimento por Acesso ao Tratamento, e a necessidade de mais investimento estatal para o tratamento antirretroviral, em particular o pediátrico.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, o presidente americano Barack Obama alertou para a eventualidade de que o Sudeste Asiático se arrisque a ser menos próspero quando países da região enveredam pela reivindicação de terras e reclamam soberania sobre áreas do disputado Mar do Sul da China. Paulo Oliveira.
Falando na Casa Branca no encontro de jovens dirigentes do Sudeste Asiático, Obama afirmou que aquilo que tem permitido a prosperidade na região nas últimas décadas é relativa a paz e estabilidade, incluindo na liberdade de navegação no sul do Mar da China.
Freedom of navigation requires that people observe basic conduct about.
A liberdade de navegação exige que as pessoas observem conduta básica sobre a extensão do território. seguem-se as águas internacionais. Se existir disputa, devem ser os mecanismos internacionais que devem decidir. Obama sustenta que os Estados Unidos não têm qualquer exigência e não têm disputas regionais, mas que, como potência do Pacífico, têm interesse em que os desacordos sejam resolvidos pacífica e diplomaticamente e de acordo com os princípios internacionais. O presidente americano considera que as reivindicações territoriais e ações agressivas por qualquer parte são contraproducentes, acrescentando que Washington apoia os países que desejam trabalhar com os Estados Unidos na definição e na aplicação de normas e de regras que assegurem a prosperidade futura.
E a verdade é que a China vai ser sucesso. É grande, é poderoso. As pessoas são talentosas e trabalham hard.
A China terá êxito, é grande e poderosa, a sua população tem talento, trabalha arduamente, sendo possível que algumas reivindicações sejam legítimas, afirmou Obama. A China tem indicado que não tem intenção em parar as iniciativas de construção em ilhas disputadas, sustentando tratar-se da integridade de sua soberania. Ankit Panda, da publicação regional The Diplomat, considera que a escolha de palavras de Obama descreve a confrontação naval da China em 2012 com as Filipinas, sobre a área de Scarborough, ou a disputa do ano passado com o Vietnã sobre a construção pela China de uma plataforma petrolífera nas ilhas Spratly.
What China is doing with its land reclamation activities, I would describe more as maybe low intensity coercion at best.
O que a China está a fazer com as reivindicações de terra pode ser descrito como coação de baixa intensidade. Violação da lei internacional, ameaçar a liberdade de navegação, tudo são expressões que os Estados Unidos têm utilizado nas últimas semanas. Segundo Panda, a maior preocupação dos observadores é que a China se prepare para anunciar o estabelecimento de uma zona de identificação aérea, como fez em 2013, relativamente ao leste do mar da China, o que pode impedir a liberdade de navegação e de sobrevoo. Um analista da Rand Corporation considera que a criação de uma zona de identificação aérea no sul do mar da China pode tornar-se contraproducente para Pequim, face à esperada reação hostil que receberá dos países vizinhos.
Obrigado, Paulo Oliveira. Ainda aqui nos Estados Unidos, no Senado americano prosseguem hoje os debates sobre uma nova lei de segurança interna. O Senado votou por 77 votos contra 17 o início do debate sobre um projeto de lei pelo qual serão as companhias de telefones e não a Agência Nacional de Segurança, NSA, que irá angariar e reter os registros de telefonemas feitos nos Estados Unidos. Cerca de uma semana depois de não ter conseguido ser aprovada no Senado a chamada Lei da Liberdade dos Estados Unidos, foi ressuscitada como a última opção para permitir que se continuem a angariar em bruto os registros telefónicos, embora esses ao abrigo da lei sejam agora arquivados por companhias privadas e não pelo governo. Este é o tema que vai ser desenvolvido mais adiante na nossa emissão pelo João Santa Rita durante a terceira e última meia hora desta emissão em português para a África. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari tomou posse na semana passada com promessas de revigorar a economia, reduzir o desemprego e acabar com a ameaça colocada pelo grupo islamita Boko Haram. Muitos observadores afirmam que, para cumprir com essas promessas, Buhari terá que fazer frente à corrupção e à má gestão. A corrupção é considerada a base de muitos dos problemas com que o país se debate, incluindo os cortes de energia elétrica e as faltas de combustíveis. A Nigéria, um dos maiores produtores de petróleo, consegue gerar menos de 4 mil megawatts de energia elétrica por dia, comparativamente aos 40 mil conseguidos diariamente pela África do Sul, por exemplo. Com as suas 4 refinarias estatais trabalhando bastante abaixo da sua capacidade, a Nigéria gasta todos os anos milhares de milhões de dólares importando e subsidiando combustíveis. Para além disso, cerca de 2 mil milhões de dólares em petróleo são roubados anualmente. O antigo presidente, Goodluck Jonathan, apelou a Buhari para que não limite as investigações à corrupção apenas à sua administração, dizendo que se trata de um problema que vem de trás de governos anteriores, tanto militares como civis. Segundo o analista político Darren Q, da Universidade de Massachusetts, será de facto necessário retroceder no tempo, visto que muitos políticos nigerianos, estabelecidos de há longa data, continuam a beneficiar da má gestão do governo ou de redes de corrupção na indústria petrolífera.
All of the Jonathan administration power holders in one way, shape or form have continuing vested interests.
Muitas das pessoas em posições de poder na administração Jonathan, disse Darren Q, têm de um modo ou de outro interesses numa série de transações ilícitas na indústria petrolífera e na concessão de contratos do governo.
toda essa corrupção vinda do passado continua com ligações a indivíduos poderosos na administração Jonathan e naquelas que a antecederam. Trata-se de um autêntico campo de minas para o presidente Buhari para determinar quantos desses indivíduos pode identificar e quando é que poderá fazê-lo. Q refere, contudo, que é ainda possível advertir que a corrupção não será tolerada, mesmo aquela que é praticada pelas elites consolidadas no poder. Muitos desses poderosos políticos, disse-nos Darren Q, têm homens de mão que lhes lavam o dinheiro e que tomam conta das transações. Sabe-se das suas ligações com muitos destacados políticos. Buhari pode privilegiá-los em vez de atacar diretamente esses políticos, enviando uma clara mensagem anticorrupção. Para além da corrupção nas agências governamentais, Buhari disse igualmente que quer fazer frente à má gestão dos governos estaduais e locais que dependem dos fundos do governo central. Contudo, trata-se de uma tarefa difícil, tal como refere Patrick Smith, da Africa Confidential, porque os governadores estaduais desfrutam de amplos poderes.
O que Buhari está dizendo é que eles vão ter que tomar uma very close look at the government's overall commitment.
Buhari, disse Smith, afirmou que vai olhar com muita atenção para os governos estaduais e locais. Os governadores vão constatar que os seus fundos vão ser supervisionados mais de perto. A sua mensagem é a da necessidade da melhor gestão e de uma melhor verificação dos modos como o dinheiro está a ser gasto. Patrick Smith, Darren Q e outros observadores salientam ainda que, no passado, os funcionários governamentais trabalhavam tacitamente para fechar os olhos à corrupção, mas desta feita o novo presidente parece empenhado em mudar essa longa tradição na Nigéria e tal poderia traduzir-se em breve pela nomeação de um procurador-geral com uma mão firme capaz de pôr em ação as agências anticorrupção nacionais. Os ministros da coligação de países que estão a lutar contra os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque reuniram-se hoje em Paris para acertar estratégias depois dos recentes avanços daquele grupo extremista. Entidades oficiais americanas, francesas e iraquianas expressaram confiança nos esforços da coligação contra o Estado Islâmico no Iraque, mas salientaram a necessidade de mais equipamento e treino para apoiar a ofensiva. Ladeado pelo primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi e pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Laurent Fabius, o vice-secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou em Paris que a coligação alcançou ganhos reais no Iraque desde o início dos bombardeamentos aéreos contra os militantes, em agosto passado.
Daesh now controls 25% less territory in Iraq.
Os militantes do Estado Islâmico, disse Blinken, controlam agora menos 25% de território no Iraque do que quando começamos os bombardeamentos e perderam números significativos de homens e de material. Palavras do vice-secretário de Estado americano Antony Blinken. Blinken reconheceu, contudo, os recentes reveses no Iraque, dizendo que o Estado Islâmico continua a constituir um grande perigo. Salientou, no entanto, que a coligação adotou uma estratégia adequada de bombardeamentos aéreos, combinados com o treino e o fornecimento de equipamento aos parceiros locais, e disse que, em última análise, os militantes podem ser derrotados. Desde o início de agosto, a coligação levou a cabo mais de 4.200 missões de bombardeamentos aéreos na Síria e no Iraque. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, temos agora o João Santa Rita com a sua página desportiva.
O secretário-geral da organização, Jerome Falk, não se vai deslocar ao Canadá para o Mundial de Femininos que se inicia no fim de semana. Oficialmente, porque tem que ficar na Suíça para lidar com as alegações de corrupção. A decisão, contudo, segue-se à publicação de uma carta em que a Federação Sul-Africana de Futebol pede a Falk que autorize a transferência de 10 milhões de dólares em 2008 para Jack Warner, que era então vice-presidente da CONCACAF, a Associação de Futebol da América Central, Norte e Caraíbas. As autoridades americanas alegaram que essa transferência fazia parte de um suborno da África do Sul para garantir o voto da CONCACAF na escolha da África do Sul para o Mundial. A FIFA negou que Falk estivesse envolvido nas transferências que teriam sido autorizadas, segundo disse, pelo Comitê de Finanças da FIFA. A África do Sul nega que fosse um suborno, pois o pagamento foi feito muito depois de já ter se decidido que o Mundial se realizaria na África do Sul. O dinheiro, disse a África do Sul, fazia parte de um programa de apoio ao desenvolvimento de futebol nas Caraíbas. As autoridades americanas alegam que a maior parte do dinheiro foi para o bolso de Jack Warner. Entretanto, a Comissão de Ética da FIFA decidiu afastar o secretário-geral da CONCACAF, Henrique Sante, de todas as atividades relacionadas com o futebol. Sante é um dos acusados de corrupção. Em Portugal, entretanto, poderemos estar frente a um escândalo. A Federbet, o organismo que vigia as apostas no futebol online, suspeita a viciação do encontro da Primeira Liga de Futebol entre o Benfica e o Penafiel o mês passado, que terminou com a vitória do Benfica por 4-0. Um porta-voz disse que não é a vitória que está em causa, mas os 4 golos marcados pelo modo como decorreram as apostas. A organização disse que a Segunda Liga de Futebol Português é uma competição doente, um dos campeonatos mais perigosos em termos de corrupção no mundo. Ainda no futebol, no Campeonato do Mundo de Sub-20 a decorrer na Nova Zelândia, a seleção do Ghana derrotou a Argentina por 3-2 num jogo do Grupo B. A Argentina só tem 1 ponto em 2 jogos, está em perigo de não se qualificar para a ronda seguinte, o que será uma surpresa. Os Estados Unidos, esses, tornaram-se na primeira seleção a qualificar-se para os oitavos de final, ao baterem ontem a equipa da casa, a Nova Zelândia, 4-0, um jogo do Grupo A, onde os americanos têm 2 vitórias em 2 jogos. Ténis, campeonato aberto de França, os dois favoritos, Rafael Nadal, de Espanha, e Novak Djokovic, da Croácia, vão defrontar-se nos quartos de final da competição. Djokovic bateu hoje o francês Richard Gasquet 3-0, parciais de 6-1, 6-2, 6-3. Rafael Nadal bateu o americano Jack Sock 3-1, parciais de 6-3, 6-1, 5-7, 6-2. Hasta la vista, Jack. Nos femininos, a número 1, Serena Williams, também está nos quartos de final. Bateu em 3 sets a compatriota Sloane Stephens. Nos quartos vai defrontar a italiana Sara Errani.
E, amigo ouvinte, como já anunciámos nesta emissão, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, renunciou ao cargo há poucos momentos, numa declaração lida pelo próprio na sede da organização em Zurique. Um novo presidente será eleito para suceder-me. Vou continuar a exercer a minha função até que um novo presidente seja escolhido, disse Blatter, que apanhou a imprensa de surpresa. Os jornalistas foram informados à pressa pela FIFA do comunicado do presidente, mas acreditava-se que ele iria abordar suspeitas de corrupção de outros dirigentes. Visivelmente abatido, o dirigente suíço optou por falar apenas em francês, foi breve e não respondeu a perguntas. A data da nova eleição será definida pelo Comitê Executivo da FIFA e pode ocorrer entre dezembro e março num congresso extraordinário. O processo de transição será comandado por Domenico Scala, membro do comitê. A renúncia acontece no momento em que o secretário-geral da FIFA, Jerome Valque, está a ser investigado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora para recordarmos as principais notícias do dia. Aqui na Voz da América, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, renunciou ao cargo há momentos, numa declaração lida pelo próprio na sede da organização em Zurique, na Suíça. Responsáveis da coligação de países que estão a lutar contra os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, reuniram-se hoje em Paris para acertar estratégias depois dos recentes avanços daquele grupo extremista. Entidades oficiais americanas, francesas e iraquianas expressaram confiança nos esforços da coligação contra o Estado Islâmico no Iraque, mas salientaram a necessidade de mais equipamentos e treino para apoiar a ofensiva. Na Nigéria, os militantes do Boko Haram atacaram de novo a cidade de Maiduguri, apresentada como sendo a nova base das operações governamentais contra o grupo rebelde. Os combatentes do Boko Haram atacaram a cidade com rockets, não chegando, contudo, a entrar no perímetro da mesma. Paralelamente, um bombista suicida atacou uma venda de gado na região e matou 20 pessoas. Na semana passada, o novo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, afirmou que o comando das operações contra o Boko Haram se deslocaria da capital, Abuja, para a cidade de Maiduguri, no centro da rebelião. A Embaixada Americana no Burundi indicou que continuou a solicitar ao presidente Pierre Nkurunziza para abandonar a tentativa de concorrer a um terceiro mandato, decisão que provocou violentos protestos desde o anúncio feito em abril. Um navio com 458 pessoas a bordo naufragou no rio Yangtze, na China, segundo a agência noticiosa Xinhua, desconhecendo-se ainda o número de vítimas. O Senado americano pode ser palco de um novo confronto entre republicanos e democratas em torno do programa de vigilância de segurança nacional apresentado pela administração Obama. O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, marcou para hoje uma nova votação às alterações à Lei da Liberdade. A legislação já foi aprovada na Câmara dos Representantes, onde os republicanos têm também a maioria. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Pela frente, mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voa.português.com ou através de um do seu telemóvel em m.português.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora sai muito nublado, temperatura é de 19 graus Celsius. A partir de agora o microfone encontra-se o Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Notícias, principais notícias desta hora. Joseph Blatter anunciou a demissão da presidência da FIFA, queríamos dizer, coligação que luta contra o Estado Islâmico reúne para acertar estratégia. Na Nigéria, Boko Haram atacou novamente a cidade de Maiduguri. 2 de junho de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde sobem tom as críticas ao presidente Filipe Nyusi por ter retomado as dispendiosas presidências abertas do passado num país que ainda recorre à ajuda externa para financiar o seu orçamento. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
Filipe Nyusi assumiu a chefia do Estado moçambicano há cerca de 4 meses e já visitou igual número de províncias, nomeadamente Gaza, Maputo, Inhambane e Sofala, onde esteve durante a campanha para as eleições de outubro do ano passado. Os críticos dizem que o tempo que separa a campanha eleitoral destas presidências abertas é muito curto e não acreditam que Filipe Nyusi leve uma nova mensagem para as populações, pelo que estas iniciativas servem apenas para gastar dinheiro. Um dos críticos, o analista político Fernando Lima, diz que esperava novas ideias do presidente Filipe Nyusi.
Eu estou perplexo com estas iniciativas que não são um bom sinal da parte do novo presidente e da nova presidência. Os moçambicanos esperam ideias novas do novo presidente, esperam uma maneira diferente de governar. Foram estas as expectativas que foram criadas a quando do discurso de posse em janeiro.
Mas não há nada de positivo nestas presidências abertas?
Retomar coisas do antigamente, e não vou dizer que as presidências são coisas erradas. Havia muitas coisas positivas neste diálogo entre o Presidente da República e a população no seu geral, mas o novo Presidente retomar uma fórmula que, em última análise, está temporariamente esgotada.
Esgotada porquê? Pode ser mais explícito?
As últimas presidências abertas aconteceram há menos de um ano. Ora, será que há novas coisas para serem discutidas? Há novos projetos? Há novas mensagens? mensagens, eu não tenho visto nenhum novo projeto, nenhuma nova mensagem e nenhum novo debate com a população que mereçam e que justifiquem os gastos que estão a ser feitos nas presidências abertas.
O presidente Filipe Nhusso sabe quais são as grandes preocupações dos moçambicanos e ele não precisava de ir às províncias, pelo menos nesta altura, porque não vai fazer nada, disse o analista Laurindes Macuacua.
Não é tão necessário que o chefe do Estado vá lá para ele saber pessoalmente, a não ser que ele tenha uma outra abordagem, mas se for a mesma abordagem, eu acho que não vale a pena fazer-se isso. Ou seja, devia dedicar esse tal tempo de visita às províncias para outras coisas que o país precisa, não efetivamente ir lá ver, porque o ir lá ver também, não só o presidente vai, mas já acarreta também várias despesas.
Outra inquietação vem da parte do presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, que entende que depois do dinamismo e abertura iniciais demonstrados pelo presidente Filipe Nhusso nos vários encontros com a sociedade civil, ele parece agora pretender privilegiar as presidências abertas.
Nós somos da posição que uma sociedade civil forte, que seja a vigia do governo, a vigia do parlamento, é o maior parceiro que o Zé Nhusso pode ter. Portanto, esse é o maior desafio do Zé Nhusso. Ele tem que transcender, sair do discurso, sair da teoria, para um momento de implementação incisiva das grandes questões nacionais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Enquanto isto, o diretor executivo da ONU-SIDA, Michel Sidibe, diz que 95% de crianças africanas que vivem com SIDA não têm acesso ao tratamento. Face ao pronunciamento, ativistas de Angola e de Moçambique reclamam contra a prevalência de preconceitos e pedem maior investimento doméstico para acelerar o tratamento. Amâncio Miguel.
Em visita a Camarões, o diretor daquela entidade das Nações Unidas que lida com a SIDA disse que houve uma redução em cerca de 60% no número de infecções de HIV entre os menores de 15 anos. Contudo, mais de 90% de 3 milhões de crianças vivendo com HIV estão na África subsaariana, onde o acesso ao tratamento é ainda difícil. Precisamos de refletir sobre o tratamento para as crianças. Esse é, de facto, um grande desafio para mim, porque é uma fase esquecida. Temos apenas 6% de crianças com acesso ao tratamento, o que é um problema no continente, e precisamos de uma nova abordagem que possa nos ajudar a alcançar essas crianças onde elas estiverem, disse Sidibe. O UNOCIDA informa que apenas 24% de crianças tiveram tratamento antirretroviral em 2013 e 190 mil perderam a vida no mesmo ano. Sidibe diz que outras tantas perdem a vida no silêncio em áreas onde falar da SIDA continua um tabu e é preciso trabalhar nos seus países para mudar a situação. Em Angola, apenas uma em 7 crianças seropositivas tiveram tratamento em 2013. Em resposta, organizações como a Associação de Mulheres Vivendo com VIH e SIDA mobilizam os pais para não abandonarem o tratamento, conta Rosa Pedro.
É um pouco difícil, né? Porque sabe como é Angola? É grande, Luanda é grande. Nós trabalhamos com esse projeto em 3 províncias, Luanda, Uambo e Bié, e fazíamos isso. E no Uambo, na província do Uambo, sabemos que ainda existe um elevado estigma de discriminação. Muitas vezes, né, quando nós vamos às casas, não é fácil.
Moçambique, com 11% de prevalência de HIV, é um dos países citados pelo UNOCIDA como exemplos de descentralização no tratamento, mas prevalecem entraves originados por tabus, falta de pessoal qualificado, laboratórios e fundos. César Mufaniquiço, do Movimento por Acesso ao Tratamento, diz que a sua organização faz pressão para que o governo aumente a contribuição nesta área, que está abaixo do compromisso assumido.
Nós, neste momento, estamos 10%. E nós sabemos que devíamos, pelo menos, de acordo com aquilo que é a declaração da Abuja, estarmos nos 15%. Então, em termos de contribuição doméstica, o que é que o nosso governo diz? Ontem tivemos a reunião com a ministra da Saúde, de manhã, e nós falamos sobre isto, que o governo tem que aumentar o orçamento para a saúde. Porque essas coisas criam aquela história de que se você depende do vizinho para fazer o lume na sua casa, tens duas situações, ou dorme sem comer, ou vais comer tarde. Então, nós sempre chamamos a atenção ao governo, que nós não vamos pedir sempre aos outros naquilo que são os nossos problemas para virem a resolver. Nós, moçambicanos, temos que demonstrar que nós queremos fazer alguma coisa. E os outros vão acrescentar ali onde provavelmente nós temos em falta.
César Mufaniquiço, do Movimento por Acesso ao Tratamento, e a necessidade de mais investimento estatal para o tratamento antirretroviral, em particular o pediátrico.
A economia com o Eduardo Ferro.
Angola está prestes a tornar-se um produtor de etanol e de açúcar através de um projeto agroindustrial angolano-brasileiro que contribui para a diversificação da economia, tornada urgente pela baixa prolongada do preço do petróleo. A Companhia de Bioenergia de Angola, conhecida como Biocom, e que tem como principais acionistas a brasileira Odebrecht e a angolana Cosan, inicia a atividade este mês, prevendo produzir até ao final do ano 36 mil toneladas de açúcar e 6 milhões de litros de etanol. Dados avançados à agência financeira Bloomberg indicam que a plantação de 42 mil hectares, a maior do país, será aumentada para 80 mil hectares de cana-de-açúcar na segunda fase, dentro de 4 anos, permitindo assim subir a produção para 254 mil toneladas anuais até 2021. A produção de etanol está estimada a partir de 2019 em 30 milhões de litros e a energia elétrica gerada será utilizada para reforçar a linha de alta tensão de Capanda-Cacuço, que abastece o município e a cidade de Malanje. O governo da Guiné-Bissau vai adquirir em breve 500 tratores para produção agrícola, sendo isso o primeiro passo no sentido da mecanização da agricultura no país, anunciou o ministro da Agricultura. Durante a cerimónia de abertura do novo ano agrícola, que este ano ocorreu na cidade de Bafatá, no leste do país, o ministro sublinhou que a decisão visou aumentar as áreas cultivadas, sobretudo nas regiões de Bafatá e Gabu, cujos agricultores beneficiam das águas do rio Geba, de forma a poderem obter 2 colheitas por ano. Disse ainda terem sido identificados 15 mil hectares de terreno em que o governo pretende que seja iniciada de imediato a produção mecanizada. O número de hóspedes indormidas nos estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde registaram crescimentos de 0,1% e de 3,1%, respectivamente, no primeiro trimestre deste ano. A Ilha do Sal recebeu 47,5% das pessoas que visitaram Cabo Verde no primeiro trimestre, seguindo-se as Ilhas da Boa Vista, com 28%, e Santiago, com 11,8%. O principal mercado emissor foi o Reino Unido, com 20% do total dos turistas, surgindo depois os Países Baixos, com 14%, a Alemanha, com 13,7%, e a França, com 12%. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,1 dólares e a libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,26 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No Senado americano prosseguem os debates sobre uma nova lei de segurança interna. O Senado votou por 77 votos contra 17 para iniciar o debate sobre um projeto de lei pela qual serão as companhias de telefones responsáveis e não a Agência Nacional de Segurança quem irá angariar e reter os registros de telefonemas feitos nos Estados Unidos. Os detalhes com o João Santa Rita.
Cerca de uma semana depois de não ter conseguido ser aprovada no Senado, a chamada Lei da Liberdade dos Estados Unidos foi ressuscitada como a última opção para permitir que se continue a angariar em bruto os registros telefónicos, embora esses, ao abrigo do projeto de lei, sejam agora arquivados por companhias privadas telefónicas e não pelo governo. À meia-noite do domingo, o programa de angariação desses dados deixou de ter validade jurídica, isto 2 anos após o programa ter sido denunciado por um antigo trabalhador da Agência Nacional de Segurança, Edward Snowden. Durante várias semanas, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, argumentou a favor de uma extensão temporária dessas capacidades à Agência Nacional de Segurança, NSA, mas sem qualquer sucesso. No domingo, ele concedeu derrota, afirmando que a lei da liberdade é melhor do que a alternativa de não se permitir a angariação dos registros das chamadas telefónicas.
Allow the program to expire altogether without attempting to replace it in the face of growing, aggressive and sophisticated threats. That's a totally unacceptable outcome.
Seria um resultado inaceitável permitir que, face a crescentes, agressivas e sofisticadas ameaças, o programa termine sem qualquer tentativa de o substituir.
O Senado irá debater o projeto de lei durante todo o dia de hoje. Se for aprovada sem qualquer alteração, irá ser apresentado ao presidente Barack Obama para sua aprovação final. Obama já declarou o seu apoio ao projeto de lei. O compromisso constitui uma vitória para o senador do Partido Democrático, Patrick Leahy, que foi um dos autores do projeto de lei.
The USA Freedom Act of 2015 is a carefully crafted bipartisan compromise.
A Lei da Liberdade nos Estados Unidos de 2015 é um compromisso bipartidário cuidadosamente elaborada para proteger a privacidade dos americanos, mas permite manter em segurança o país.
Mas para muitos, as reformas introduzidas na lei não são o suficiente para proteger as liberdades dos americanos. O senador republicano Rand Paul, que tentou impedir a aprovação da lei, disse que a angariação em bruto dos números discados por qualquer entidade, quer do Estado, quer privada, é uma ameaça inconstitucional à privacidade dos cidadãos.
We are not collecting the information of spies. We are not collecting the information of terrorists.
Não estamos a angariar informação de espiões, não estamos a angariar informações de terroristas. Estamos a angariar sem parar os registros de todos os americanos. Será que vamos abandonar sem qualquer preocupação a nossa liberdade?
Aqueles que apoiam o anterior programa, que expirou no fim de semana, afirmam que este foi denegrido por pessoas que querem alimentar as paixões do público sobre alegadas intromissões do governo. O mês passado, contudo, um tribunal de apelação federal considerou de ilegal o programa de angariação dos registros pela Agência de Segurança Nacional.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Hoje, sistemas de saúde nacionais que não respondem às necessidades e o plano de combate à malária. Convosco está Ana Guedes, que vos saúda. 30 países têm sistemas de saúde frágeis, como os que não conseguiram impedir que um surto de ébola provocasse milhares de mortos na Guiné, Conakry, Libéria e Serra Leoa. Isto segundo a avaliação da Organização Mundial de Saúde, OMS. A OMS reforçou a urgência de se levar em conta o surto do ébola na África Ocidental, onde morreram cerca de 12 mil pessoas que contraíram o vírus do ébola, e quer melhorar os sistemas de saúde para evitar desastres deste género. É preciso ter sistemas de saúde capazes de suportar choques como o surto ébola, um desastre natural ou uma crise financeira, isto segundo Rudiger Kretsch, alto funcionário da OMS, em declarações à imprensa. Os sistemas de saúde da Guiné, Serra Leoa e Libéria, debilitados já pela pobreza e pelas guerras, não conseguiram enfrentar e responder à epidemia de ébola. Kretsch disse que pelo menos mais 28 países, principalmente na África, mas também na Ásia e na América Latina, possuem sistemas de saúde frágeis. A República Democrática do Congo, Madagascar, Burundi, Sudão, Afeganistão e Haiti são alguns destes países em que os sistemas de saúde são considerados frágeis. Para este funcionário da ONU, destinar importante somas de dinheiro não vai resolver o problema, pois, diz ele, há uma alta corrupção em muitos países. Fim de citação. Além disso, acrescentou ele, o setor privado de saúde carece de regulamentação em muitos países. A gestão da OMS da epidemia do Ebola, que infectou cerca de 26.800 pessoas, suscitou também críticas. A Agência de Saúde das Nações Unidas foi acusada de ser lenta na sua resposta à crise de Ebola, quando os casos que começaram a multiplicar-se na Guiné, na Libéria e na Serra Leoa começaram a aparecer, isto nos primeiros meses de 2014. Um grupo de especialistas independentes com o mandato das Nações Unidas denunciou o atraso e as falhas da OMS na gestão da epidemia sem precedentes do Ebola. O grupo, presidido pela britânica Barbara Stocking, ex-presidente da Oxfam Grã-Bretanha, continua sem entender porque os alertas precoces que foram lançados entre maio e junho de 2014 não tiveram uma resposta séria e adequada, isto segundo o relatório preliminar. De recordar que o texto final desta investigação vai ser publicado em meados de junho. Na Assembleia Mundial de Saúde, os países participantes chegaram a acordo para combater a malária. No encontro que teve lugar em Genebra, na sede da ONU, a estratégia adotada foi a de reduzir novos casos em 90% e eliminar a doença em pelo menos 35 países, isto até o ano 2030. A notícia com o Edgar Júnior, da Rádio ONU.
A Assembleia Mundial da Saúde anunciou que os Estados-membros chegaram a um acordo sobre a estratégia global de combate à malária entre 2016 e 2030. O objetivo é reduzir a incidência mundial da doença em 40% até 2020 e em 90% até 2030. A ideia é eliminar a malária completamente de pelo menos 35 novos países nos próximos 15 anos. O ministro da Saúde de Portugal, Paulo Macedo, está participando da 68ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. Em entrevista à Rádio ONU, já de volta a Lisboa, o ministro português falou que, além da malária, um dos pontos principais das discussões foi o combate ao Ebola.
Há um aspecto essencial que foi relativo às ilações e consequências a retirar da crise do Ebola e da forma como as entidades e os responsáveis mundiais responderam a esta crise. Foram também abordados pelos diferentes países a forma de como os diferentes sistemas de saúde têm feito face aos tempos de crise e à necessária resiliência que os sistemas de saúde, designadamente os públicos, foram chamados a adotar nestes tempos difíceis da crise.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 2000 e 2013, o índice de mortalidade de malária caiu 47%. Apesar disso, a doença ainda mata 584 mil pessoas por ano. A agência da ONU recomenda um pacote de medidas básicas para combater o problema. Entre elas estão o controle do mosquito transmissor e a quimioprevenção, que é a combinação de vários remédios dados às crianças em 3 doses mensais. Além disso, a organização recomenda também o tratamento e o diagnóstico precoce. Todos esses processos implementados conjuntamente já provaram ser eficazes na luta contra a malária. A OMS alerta que milhões de pessoas em todo o mundo, mas principalmente na África, não recebem qualquer tipo de tratamento ou têm acesso a remédios para combater a doença. A meta é trabalhar em conjunto com os países endêmicos e desenvolver programas específicos para atender às necessidades dessas regiões. A iniciativa tem 3 pontos importantes. O primeiro é garantir o acesso universal aos serviços de tratamento, diagnóstico e prevenção. Depois, é preciso acelerar os esforços para a eliminação da doença. E, por último, é preciso fortalecer as operações de vigilância. Os Estados-membros da OMS concordaram também com o plano de orçamento para o período 2016-2017, que será de US$ 4,3 bilhões. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Obrigada, Edgar. E assim, amigos, nos despedimos por hoje. Vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, fiquem bem. Um abraço, saúde para todos da Ana Guedes.
Passagem para a música. Vamos ficar com a música de São Tomé, Quando Se Ama.
a chuva quando se ama. Pode-se entrar na fossa quando se ama. Pode-se comer de coco, de coco, de coco quando se ama. Pode-se estragar a vida quando se ama.
Passagem agora para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 2 de junho de 2015. 4 dias depois de ter sido reeleito presidente da FIFA, Joseph Blatter anunciou a admissão. O dirigente suíço revelou a decisão numa conferência de imprensa surpresa na cidade de Zurique. Blatter, de 79 anos de idade, pediu ao Comitê Executivo que convoque um congresso eleitoral extraordinário para a escolha do seu sucessor. Responsáveis da coligação de países que estão a lutar contra os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque reuniram em Paris para acertar estratégias depois dos recentes avanços daquele grupo extremista. Entidades oficiais americanas, francesas e iraquianas expressaram confiança nos esforços da coligação contra o Estado Islâmico no Iraque, mas salientaram a necessidade de mais equipamento e de treino para apoiar a ofensiva. Na Nigéria, os militantes de Boko Haram atacaram de novo a cidade de Maiduguri, apresentada como a nova base de operações governamentais contra aquele grupo rebelde. Os combatentes de Boko Haram atacaram a cidade com foguetões, não chegando, contudo, a entrar no perímetro da cidade. Paralelamente, um bombista suicida atacou uma venda de gado e matou 20 pessoas. A Embaixada dos Estados Unidos no Burundi indicou que continua a solicitar ao presidente Pierre Nkurunziza para abandonar a tentativa de concorrer a um terceiro mandato, decisão que provocou violentos protestos desde o anúncio feito em abril passado. A Embaixada norte-americana em Bujumbura considera que o plano de Nkurunziza viola o acordo que pôs termo a anos de violência no Burundi e pode fazer perigar a estabilidade adquirida após a trágica guerra civil. A declaração da Embaixada sustenta que as condições para eleições livres, honestas e transparentes não existem no presente no Burundi devido ao atual espaço político. Um navio com 458 pessoas a bordo naufragou no rio Yangtze, na China. Segundo a agência Xinhua, desconhece o número de vítimas. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Christopher Hayes, presidente e dono de casas de leilão na Flórida, foi condenado a 20 de maio num tribunal federal de West Palm Beach, na Flórida, a 36 meses de cadeia, seguidos de 2 anos de liberdade calcionada pelo papel desempenhado pela conspiração de contrabando ilegal de vida selvagem que comprou, vendeu e fez contrabando de chifres de rinoceronte e de objetos de chifre de rinoceronte, marfim de elefante e coral que foram enviados dos Estados Unidos para a China. A empresa de Hayes, a empresa Elite, localizada em Boynton Beach, na Flórida, receberam ordem de pagar $1,5 milhão de multa ao fundo da recompensa Lacey. O tribunal proibiu a empresa de transacionar em vida selvagem durante um período de 5 anos. As sentenças foram anunciadas pelo adjunto procurador-geral John Cruden, junto à Divisão do Departamento de Justiça Ambiental e Recursos Naturais, pelo advogado Everett Ferrer, do Distrito Sul da Flórida, e o diretor Dan Asher, do Serviço Norte-Americano de Pescas e Vida Selvagem. Os envolvidos no comércio de leilões têm especial responsabilidade de assegurar que a atividade não promove o comércio ilegal de vida selvagem, afirmou o adjunto procurador-geral Cruden. Cada chifre e presa ilegalmente comercializada representa não um objeto de antiguidade, mas sim um animal morto. A acusação da Elite e de Hayes fazem parte de uma operação de um esforço continuado da Unidade Especial de Investigações do Gabinete de Serviço de Pescas e Vida Selvagem, em coordenação com o Departamento da Justiça, para detectar, deter e acusar os que se envolvem na morte ilegal de rinocerontes e no tráfico ilegal de chifres de rinocerontes e de marfim de elefantes. Este caso ilustra a atividade aparentemente legítima das casas de leilão e outras atividades podem desempenhar o tráfico ilegal de vida selvagem e de produtos, bem como a relação direta que empresas norte-americanas e cidadãos têm nesta crise internacional, afirmou o diretor Asher. A condenação da elite, a primeira de uma empresa do género e do seu presidente, demonstra a nossa resolução em perseguir todos os que se envolvem no comércio ilegal de vida selvagem e deve servir de aviso para operações similares, tanto aqui nos Estados Unidos como no estrangeiro, que aqueles que se encontram a ser observados serão apresentados à justiça pelo papel que desempenham na destruição destes animais. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.